Defensoria, Ministério Público, mas não sabe exatamente o quê, que tipo de benefício pode ter através desse órgão. Explica para a gente, Virdalho.
Então, a Defensoria Pública é uma instituição voltada para dar voz da vez à população mais hipossuficiente, ou seja, aquelas pessoas que não têm condições de constituir um advogado. E nem por causa disso elas devem não ter acesso à justiça. Então, foi criada a Defensoria Pública para justamente atender toda essa demanda da população e darmos vozes a essas pessoas. Nós somos os porta-vozes de toda essa população que não tem condições de constituir um advogado.
Agora, entre a população que precisa e entre o órgão, que é a Defensoria, que está ali exatamente com esse propósito de defender a comunidade, qual é o caminho, qual é o link, como ter acesso a isso? Até porque a gente sabe que é uma demanda muito grande.
Foi muito bom você ter tocado nesse assunto. Antes dessa época da pandemia, nós fazíamos nossos atendimentos, eram basicamente presenciais. Os assistidos marcavam seus agendamentos e eles iam lá pessoalmente, presencialmente, e lá eles recebiam todos os atendimentos. Com essa nova postura diante da pandemia, que nos trouxe grandes restrições, tivemos que nos reinventar e redesenhar todo esse modal de atendimento. Então, nossos atendimentos agora são online. Então, graças a Deus, temos hoje tecnologia disponível e a grande parte da população já tem acesso à internet, uma grande parte, sobretudo em aplicativos de conversas. Então, nossos atendimentos passaram a ser online, através do telefone 0800-7131-21, através do nosso telefone 129, simplesmente 129, você tem acesso, pode ser discado de qualquer número de telefone fixo ou móvel. E também temos um robô, um chatbot, que é um robô na internet que está acessível através do nosso próprio site, que é o www.defensoria.ba.def, né, que é .br. O cidadão pode chegar, entrar no site, lá vai ter uma aba de atendimento, de agendamento, e ele perfeitamente será direcionado através desses robôs, né, para um atendimento com o defensor, conforme seja a matéria que ele queira tratar. Então, basicamente, são esses três caminhos que nós disponibilizamos de forma online. Além disso, tem alguns e-mails de algumas instituições dentro de algumas coordenações que também têm franqueado acesso à defensoria.
Bom, nós sabemos que, infelizmente, o acesso à informática ele não é democrático, não é para todas as pessoas, pela questão social ou até mesmo pela educação digital, né? Tem muitas pessoas que ainda não têm essa facilidade de acessar as redes, hoje cada dia mais é necessária. Mas que bom que tem esse telefone também, porque é uma ligação telefônica muito mais simples. Qualquer pessoa, né, pode ter acesso ou via telefone celular ou um telefone fixo. Mas como é que é a demanda depois do passo a passo? A partir do momento que a pessoa liga, ela precisa ter algum tipo de documento específico. O que que ela vai precisar para demandar a sua necessidade? E mais, Virdalho, o que que mais tem aparecido enquanto pedido, solicitação da comunidade na Defensoria Pública, sobretudo nesse momento? Então, o que que ela vai precisar, pré-requisito para fazer a chamada, e quais são os casos mais comuns ultimamente?
Boa pergunta. As demandas da Defensoria, o carro-chefe são direito de família e a parte criminal. Essas são nossas grandes demandas, que são outras, afeta outras coordenações que não a minha. Então, eu acho melhor eu especificar dentro da minha coordenação. Dentro da minha coordenação, que é a parte de fazenda pública, nós englobamos todo o atendimento de saúde, então, destinado ao SUS. Então, nesse aspecto, dentro da minha coordenação, os casos mais impactantes que nos chegam aqui de demanda são de saúde, de acesso à saúde. E os documentos que precisam, né? Foi outra pergunta. Os documentos necessários, o cidadão é bom que ele esteja, não é nem de mãos, mas pelo menos digitalizados. Ou seja, basta você tirar uma foto legível desse documento. Seria já um grande avanço. E aí esses documentos terão que ser enviados via e-mail ou até mesmo pela conversa do WhatsApp, até quando o assistido ele entra em contato com esses canais que eu já mencionei, um atendente recepciona esse assistido ali a gente faz a identificação da demanda e, de antemão, a gente já tem um set list de documentação necessária. É, nos casos de saúde, mais especificamente, vamos precisar que o assistido tenha em mãos sua identidade, sua carteira de identidade, seu comprovante de endereço, um relatório médico e um receituário médico, caso ele queira algum medicamento. Esses são os documentos básicos, assim, para um atendimento inicial de saúde. É, então, dito isso, seria interessante que eles já tenham esses documentos, de preferencialmente digitalizados, né? Que eles possam enviar via WhatsApp ou via e-mail, mas, se porventura, que nós, como você bem ressaltou, temos pessoas ainda que são as excluídas digitalmente, digamos assim, que não têm acesso ainda a esses meios tecnológicos. Então, aí nós disponibilizamos uma sede localizada ali no Jardim Baiano, que é a sede chamada CAJ1, que é Casa de Acesso à Justiça número 1, que ele pode se dirigir e entregar esses documentos com todo cuidado, com todo os protocolos de segurança, e esses documentos serão digitalizados, fotocopiados e direcionados ao defensor da demanda. Então, nós temos diversos canais e, preocupados com essa questão das pessoas que não têm acesso a esses meios tecnológicos, disponibilizamos uma sede ainda física, onde excepcionalmente será atendida essas pessoas que não têm acesso à tecnologia. Agora, lembrando e destacando que esse atendimento é tão somente para a entrega de documento, porque, como você bem ressaltou, o atendimento será por telefone.
Joia. Você falou que dentro da sua pasta, né, digamos assim, dentro da sua coordenação, que é a Fazenda Pública, a maior demanda da Defensoria é exatamente na área da saúde. Agora, o que especificamente? Hoje nós queremos focar na questão da busca por medicamentos. A gente sabe que hoje, com a questão financeira, inclusive com o agravamento com a pandemia, a gente sabe que a pandemia não causou só uma crise na saúde, mas também uma crise econômica, financeira. Não só pessoas adoeceram, mas empresas também adoeceram e até, digamos assim, perderam a vida, foram fechadas. E com essa crise, essa dificuldade, ter acesso a medicamento, principalmente aquele medicamento de alto custo, como que tem sido isso? Outra dificuldade que nossos ouvintes relatam muito aqui, às vezes é um exame que precisa fazer para poder dar continuidade ao seu tratamento. O que você teria a dizer aos nossos ouvintes que estão com essa dificuldade agora no momento? Adquirir medicamento e adquirir exames na rede pública, Virdalho.
Pronto, foi bom você ter tocado nesse assunto. E dentro da matéria de Fazenda Pública de Saúde e Acesso ao SUS, eu divido nossos atendimentos em 5 grandes grupos. O primeiro grupo, que é o grupo que mais tem demanda, são as pessoas que encontram-se internadas em UPAs ou em algum hospital e precisam de um tratamento mais complexo, ou seja, depende de uma disponibilização de uma UTI. A gente tem uma estatística, nós temos um observatório, que de cada 5 atendimentos dentro dessa área, 3 se referem a essa questão da transferência para uma unidade hospitalar com UTI. Então, essa é a grande demanda para a defensoria. Segunda demanda é o pedido de home care. Home care é aquele atendimento que a pessoa pode fazer em casa, ou seja, que precisa de uma equipe multidisciplinar em casa, com alguns equipamentos em casa, que é destinado a pessoas com dificuldade de locomoção. Então, esse é o nosso segundo pedido, é home care. E esse pedido, a gente está encontrando alguma dificuldade, como você bem ressaltou, porque estamos em período de restrição, sobretudo de circulação de pessoas, e a gente tem esbarrado com algumas dificuldades, pois muita empresa não disponibiliza ainda os equipamentos de proteção e as pessoas estão com dificuldade de circular na cidade de Salvador. Outra demanda que a gente tem muito é demanda eletiva. São aquelas consultas, aqueles tratamentos, esses exames que você se referiu. Esse está no terceiro grupo. E aí eu destaco que com esse tratamento do Covid, muitos ambulatórios de alguns hospitais foram fechados e aí diminuiu muito a oferta desse produto aí, desses exames, dessas consultas, desse tratamento, a disponibilidade ao público. Então, a população que se sentir alguma dificuldade para a obtenção desses procedimentos deverá entrar em contato imediatamente com a Defensoria, com aqueles canais que eu já disponibilizei aqui, mas eu volto a repetir, o número 0800-71-3121, um número 129, outra vez chatbot, munido de documentação, principalmente o relatório médico, solicitando e a requisição do exame, que nós tentaremos, primeiro, uma conciliação administrativa, ou seja, a gente vai tentar entrar em contato com esses órgãos da Secretaria de Saúde do município ou do estado, conforme o caso, e tentaremos de forma, digamos assim, amigavelmente, que era um caso de, via administrativo, conseguir acelerar o procedimento. Se restar incutir para essa tentativa, aí nós iremos judicializar, levar essa demanda para o judiciário e pedir que o judiciário dê uma ordem imperativa obrigando o ex-ciente a fazer o tratamento receitado pelo médico. E o quarto caso que você falou diz respeito ao medicamento. E, normalmente, a nossa grande demanda nesse tocante é medicamentos de alto custo. Então, como você bem citou, estamos numa época de pandemia, com um índice de desemprego crescente, onde boa parte da população não tem condições sequer para comprar os medicamentos básicos, e muitos desses medicamentos também não têm sido encontrados em algumas unidades de saúde, e farmácias populares. E, então, nesses casos, o primeiro passo do cidadão é tentar entrar em contato com a Câmara de Conciliação de Saúde. É uma câmara que existe aqui no município de Salvador, destinada a esse fim, com esse fim específico. Nessa câmara, lá tem representantes do governo do estado, da Secretaria de Saúde, do município, do Ministério Público, da Defensoria Pública do Estado, da Defensoria Pública da União, e lá ele deverá entrar, direcionar esse relatório e essa requisição, esse receituário de medicamentos, para ser feita uma análise pelos técnicos, né, os farmacêuticos, para, primeiro, sabermos se já existe um protocolo de distribuição desse medicamento. Segundo, para saber se determinado medicamento não está disponível, mas temos um outro similar. Três, se esse medicamento ele está de acordo com o receituário médico, receitado pelo que diz sua bula, a bula do medicamento, porque temos casos até de aplicação off-label. Off-label para a população em geral é uma terminologia voltada para aquela medicamento que o médico receitou aquele tratamento que não está descrito na bula do medicamento. Então, para esses casos, tem que ser judicializado, e aí a competência é a Justiça Federal, mas nessa Câmara já tem representante da DPU que fará todo esse encaminhamento. Então, o primeiro passo é procurar a Câmara de Conciliação de Saúde. A Câmara de Conciliação de Saúde, normalmente, ela funciona ali no Shopping Bela Vista, no SAC do Shopping Bela Vista, mas, nesse período, esse shopping está fechado. Então, tem um canal aqui de entrada, que serviu pelo telefone também, e eu vou disponibilizar aqui para vocês o telefone. É o 71, né, que é o DDD. Então, vemos 99921-9085. Esse telefone também serve como WhatsApp. E também temos um contato de e-mail, que é suporte@ccs.ba.gov.br. Então, o cidadão que precisa de algum medicamento que não está encontrando ou não tem condições de arcar com essa despesa, deverá efetuar a ligação para esse número da Câmara de Conciliação de Saúde, ou então enviar um e-mail com toda essa documentação, com sua cópia de identidade, com seu comprovante de residência, com o receituário médico, com o relatório médico, para que essa equipe possa fazer uma análise no menor espaço de tempo possível e ter uma resposta. Aí sim, se essa resposta for negativa, o cidadão poderá procurar a Defensoria Pública munido dessa negativa, porque para a gente entrar com a demanda judicial, nós precisamos demonstrar que o Estado não cumpriu aquilo que o cidadão pediu, não teve condições de fornecer aquele tratamento indicado pelo médico para aquele cidadão. Então, com essa recusa, nós temos condições de mostrar ao juiz, ao Poder Judiciário, que o Estado não cumpriu aquilo que determina o relatório médico, que é proporcionar o melhor tratamento adequado para o cidadão. Então, munido disso, podemos bater a porta do judiciário e levar essa demanda para que o juiz possa enfrentar e decidir. E, por fim, o quinto grupo que nós temos aqui é avaliação de demandas eletivas. Esse é o nosso quinto grupo, que é de insumos, ou seja, pessoas que precisam de fraldas, sondas, seringas, por exemplo, o portador de diabetes que precisa daquela seringa para poder injetar insulina. Então, esses pequenos insumos que precisa para dar continuidade ao tratamento é nosso último grupo que também tem, a gente tem recebido essa demanda e normalmente a gente entra em contato com as instituições, as secretarias, tenta novamente o contato administrativo, nós temos um canal com esses órgãos aberto, né, para poder dialogar e tentar, na impossibilidade, fazermos a judicialização. Então, todas essas tratativas, nós fazemos tudo isso no prazo de 48 horas, a gente já está fazendo tudo isso, e certamente, se restar em frutíferas, esse processo certamente já será judicializado nesse espaço de tempo.
Olha aí, são informações preciosas, que nosso tempo aqui do programa é curto, mas tudo isso, eu repito, é para os nossos ouvintes, nossas entrevistas são gravadas e postadas lá no portal, esses números de telefone da Câmara de Conciliação, né, que nesse momento atende através do telefone, não de forma presencial, lá no seu espaço físico, é importante porque a comunidade precisa estar monitorada, munida de formas de conseguir aquilo que ela precisa. Deveria ser fácil o acesso à saúde. Ah, Patrícia, nós estamos falando de saúde, de vida. Deveria ser tudo fácil. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é universal, é para todos, gratuito, mas a gente sabe que não atende todo mundo. E, às vezes, é preciso fazer todas essas etapas, passar por todas essas etapas que o nosso convidado Virdalho, doutor Virdalho, falou aqui, o Virdalho Senna, que nós estamos ouvindo agora. Então, tem que passar pelo passo a passo, primeiro buscar o serviço, se teve a negativa, vai entrar em contato aí com a Câmara de Conciliação para aqueles que precisam realmente de medicamento ou outro suporte. Não conseguindo, só aí é que a gente entra, no caso, com a etapa da justiça. Não conseguiu a resposta, é preciso ter a negativa do Estado, que é o responsável por garantir e promover a saúde da população. Então, aí é nesse momento que a justiça vai entrar para poder fazer, garantir o direito da população. Agora, já temos perguntas aqui também no nosso ouvinte, pelo WhatsApp, Virdalho, com relação a consultas, né? Nós falamos de medicamento, falamos até de outros produtos necessários, falamos do home care, falamos também, muitas vezes, do leito de UTI, que o paciente precisa ser regulado, mas em uma consulta com um especialista, por exemplo, o ouvinte Roberto, ele está tentando há muito tempo a consulta com gastro e não consegue. Nesse caso de uma consulta com especialista, seria caso também para encaminhar para a defensoria?
Sim, perfeitamente. Eu enquadrei essa consulta de consultas no grupo 3, que é demandas eletivas. E o cidadão que precisar de alguma consulta estiver com dificuldade, sobretudo nesse período, ele pode procurar perfeitamente a defensoria pública, munido da sua documentação, do relatório médico e solicitando, dizendo que precisa dessa consulta e que tentou entrar em contato, agendar uma marcação, que nós vamos fazer o passo a passo. Vamos registrar essa demanda dele, vamos oficiar a secretaria competente para fornecer esse tratamento, essa consulta, e no prazo curto de tempo, se tiver uma negativa ou se eles não nos der nenhuma previsão de data de agendamento, aí sim, nós iremos judicializar, nós iremos protocolar uma ação pedindo que seja ordenado a marcação desse exame, seja proporcionado a esse cidadão essa consulta. Então, o caminho certo é esse. Está com dificuldade, procure a Defensoria Pública, que nós iremos orientá-lo. Nós temos uma equipe de específica, que é um núcleo de saúde, onde são pessoas capacitadas, que sabem todo esse passo a passo, e muitas vezes, muitos casos, não é nem caso de judicializar, mas sim de uma orientação. Como você bem ressaltou, eu sinto aqui uma carência de divulgação desse serviço. Muita gente não sabe que existe uma Câmara de Conciliação de Saúde. Então, fica aqui até aproveitando sua audiência, e é um momento muito bom para a gente, que nos oportuniza divulgar esse serviço. Porque eu acho que o Estado devia promover uma educação maior nesse tipo de assunto para a população em geral ter conhecimento desses caminhos que ele pode percorrer.
Então, exatamente.
É de suma importância essa educação em direitos para a população.
Então, exatamente, é isso que nós buscamos
aí,
através dessas parcerias.
Faz esse papel muito bem.
Ok, desculpa aí, né, falar por cima também da sua fala, mas é isso que nós buscamos aí com a parceria juntamente com a OAB, esse quadro Saúde é um Direito, toda quarta-feira, traz exatamente à luz para a população sobre os serviços que estão disponíveis, né? E hoje o quadro trouxe aí com a coordenação da OAB a Defensoria para falar disso. Então, vamos fazer um pequeno break agora, vamos saber a movimentação do trânsito. Você continua na linha com a gente, Vidade, para as suas considerações finais e repetindo mais uma vez os telefones para que a população possa ter acesso. Pega papel e caneta aí durante esse intervalo aí do trânsito, ouvinte, e a gente volta já.
Informação do trânsito.
Estou de volta com mais informações. A Avenida CM, no trecho do Iguatemi, segue bem congestionada para quem sai do Itaigara e quer chegar nessa região ali do Iguatemi, nas imediações da Praça Newton Rick. Então, o melhor caminho para você agora é a orla da cidade. Vamos para outro ponto. Via Expressa, com trecho final supercarregado agora no acesso à Jequitaia, na Cidade Baixa, que também segue aí com pontos de lentidão em direção à região da Calçada. E mais um ponto daqui de Salvador, com trânsito bem carregado, é a Avenida San Martín, viu? Nos dois sentidos, no trecho entre Santa Mônica e Largo do Tanque. Seja corretor de seguros, inscreva-se no curso intensivo e parcele em até 12 vezes sem juros. Saiba mais em sercorretor.com.br. ENS, a sua escola de negócios e seguros. Cláudia Menezes para a Rádio Excelsior.
Rede Excelsior.
De volta aqui com o nosso programa, nosso tempo chegando aí. Queremos ainda ouvir as considerações finais do nosso convidado, Virdálio de Sena Neto, defensor público do Estado. Uma pergunta que chega dos nossos ouvintes, Virdálio, é com relação à efetividade, né? A Defensoria tem conseguido, de fato, tudo isso que é encaminhado, todos os processos que são iniciados, o percentual realmente de resposta efetiva para a comunidade e o tempo que dura tudo isso? Porque tem coisas que é uma urgência. Tem gente que precisa de um exame para logo, para fazer uma cirurgia, ou precisa de um leito de UTI e acaba, às vezes, morrendo sem ter a resposta. Então, fala um pouquinho disso, da celeridade nas respostas, e deixe mais uma vez o número de telefone de contato para quem precisar.
Certo. Pois bem, vou passar aqui uns números aqui para finalizarmos. Então, o tempo é curto, então vamos correr aqui. Nesse período aqui, nós já atendemos mais de 400 pessoas em atendimento específico de saúde. Dessas demandas, a gente conseguiu uma resolução exitosa em mais de 80% desses casos. Foi algo em torno de 82% de êxito, ou seja, que a gente conseguiu resolver administrativamente ou que a gente judicializou e conseguiu uma liminar favorável. Com relação à efetividade, é um tanto quanto complexo esse assunto, porque, embora muitas vezes a gente consiga liminar, ainda assim, tem um prazo para ser cumprido essa liminar, de acordo com o andamento da situação específica de saúde no estado. Então, muitas vezes a gente tem a liminar, mas ainda não
Exato.
tem uma vaga da UTI disponível. Então, é muito complicado essa questão aí, mas mesmo assim a gente está lutando, a gente entra, a gente mostra que temos uma decisão judicial favorável e que se não for cumprido pode caracterizar crime de desobediência. Então, tem todo um normativo para a gente pressionar para que consigamos esse resultado aí, essa efetividade. Mas o primeiro passo é dialogar com os entes e tentar, a todo custo, esse tratamento, porque são vidas que estão em jogos aí, né? Então, normalmente, quando a gente pressiona, em menos de 24 horas, a gente já tem uma decisão judicial. Então,
Bacana. Só o telefone rapidinho para dar tempo a gente encerrar com o número.
ok, o telefone de entrada eu vou repetir novamente, é o 0800 71 31 21. Simplesmente 129 também atende, ou então chatbot. Esses são o número de acesso para a Defensoria Pública do Estado da Bahia. E nesse período, a mensagem que nós temos que passar é que usem máscara, reforçam o cuidado com a higiene pessoal, vamos nos proteger e proteger o próximo. Porque um leito que está ocupado por uma pessoa doente com Covid falta para um paciente que está com outra enfermidade. Por
Isso
isso é
mesmo.
a nossa grande preocupação.
Obrigada, então, mais uma vez. A gente agradece, deixando aí um abraço à
Eu que agradeço.
Defensoria, à OAB, tá, que colaborou aí com esse quadro de hoje. Muito obrigada, tá, Virdali? Até uma
Eu que
próxima
agradeço. A
oportunidade.
Defensoria está sempre de portas abertas aqui para atender o seu chamado.
Obrigada, então, mais uma vez. O programa Excelsior Saúde de hoje fica por aqui. Agradecendo a todos que fizeram o programa. Obrigada, Ivan. Beijo no coração de todos. Amanhã estaremos de volta com muito mais para você. Até lá.
Acabamos de apresentar Excelsior Saúde, um compromisso com seu bem-estar. Apresentação Patrícia Tosta. Até o próximo programa. Agora você vai ouvir Experiência de Deus com Padre Reginaldo Manzotti. E em seguida, Excelsior Turismo com Heloísa Braga. O Espírito...